Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes, estamos começando mais um giro semanal da semana do dia 27 ao dia 31 de julho, fechando o mês. Estamos aqui hoje com a presença dos diretores Márcio Pinheiro. Olá, Márcio, tudo bem com você?
Oi, Rosa, tudo bem?
É muito prazer em estar recebendo você aqui pela primeira vez no nosso giro semanal, Márcio. E estamos aqui também com a presença do Roberto Santos. Tudo bem, Roberto?
Tudo bom, Rosa, e você?
Tudo ótimo. E também aqui com o diretor Igor Mendes, coordenador atualmente do setor jurídico. Olá, Igor.
Oi, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo. Vamos então começar o nosso giro semanal. Na segunda-feira, dia 27, o Sindipetro RJ publicou um boletim digital especial sobre o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Os petroleiros levam muito a sério este assunto e é uma data comemorada para marcar as conquistas da categoria. Nós fizemos várias matérias sobre a CAT, os turnos, a precária prevenção de acidentes no Comperge, que vocês podem conferir no boletim completo e todas as matérias que nós vamos comentar no site www.sindipetro.org.br. Entre as matérias preparadas para este boletim, destacamos a caracterização da Covid-19 como acidente de trabalho, seja diante da falta de efetividade das medidas protetivas aos trabalhadores em funções consideradas essenciais à sociedade, seja diante do alto poder de contágio, pois o coronavírus causou, no dia 3 de fevereiro, um estado de emergência sanitária no Brasil, que rapidamente, no dia 20 de março, passou a estado de calamidade. Hoje, números alarmantes de óbitos continuam sendo registrados no Brasil, principalmente entre os profissionais da saúde. Tanto o governo federal, visto que o Brasil possui um Estado centralizador, como a maioria do grupo de empresários, priorizam a economia em detrimento da saúde e não tomam as medidas necessárias para proteger a saúde e a vida dos trabalhadores, que não podem parar, como os que estão hoje em refinarias, terminais, plataformas e usinas. Para poupar sua imagem junto à sociedade, a hierarquia da Petrobras cruzou os braços diante da Covid-19 e decidiu, inclusive, não divulgar o número de óbitos e contaminações entre trabalhadores terceirizados, para manter uma posição no mercado, servindo exclusivamente aos desejos dos acionistas. É a visão do lucro acima de qualquer custo, fortificando a subnotificação sobre a Covid-19 na empresa. Para contestar tudo isso, o Sindipetro RJ, o setor jurídico do sindicato, chegou a mover pelo menos 8 ações durante esse período. Igor, por favor, queria que você comentasse.
Tá, joia, Rosa. É uma postura extremamente lamentável da Petrobras, né, que se fechou ao diálogo, está muito claro, inclusive em decisões recentes que nós tivemos, né, o próprio juízo emitindo uma posição no sentido da total falta de diálogo que existe entre os sindicatos e a Petrobras. E assim, são pelo menos 8 liminares, né? As liminares elas mostram, né, mostram a probabilidade do direito, né, e não é uma decisão de mérito, mas tamanho é o descaso da Petrobras com o que está acontecendo, que a gente tem feito, né, e os abusos mesmo, né, as ilegalidades que têm sido cometidas, que isso fica muito explícito, né, para os juízos, para se sentirem confortáveis em emitir, né, uma decisão liminar, né, concedendo o que a gente vem pedindo. E nessa esteira, né, vem uma série de ações que a gente distribuiu de vários temas diferentes, entre elas, né, dentro de uma determinada ação, essa questão discutindo as CATs e as, enfim, o que está acontecendo. O Comperge é um local, por exemplo, que você citou, é o local hoje, eu acho, mais crítico que a gente tem aí na Petrobras. A gente tem denunciado isso junto ao município, enfim, o Ministério Público e outros locais, e estamos aguardando desdobramento. O importante para o trabalhador, seja ele em qual lugar estiver agora, né, é que identificou que está com Covid, está sentindo sintomas, além, evidentemente, de buscar ajuda, de buscar se tratar, notificar o sindicato também para que ele possa acompanhar isso, para que ele possa tratar isso. A gente tem uma tese de que essas doenças hoje, elas são, justamente por todos os trabalhadores estarem em teletrabalho, elas são doenças de trabalho, né? Então, a gente precisa evidenciar, né, essa relação para que a gente busque a CAT. O setor médico do sindicato, o setor de saúde do sindicato, eles estão à disposição da categoria, né? Entrar em contato lá pelo e-mail, né, contato@sindicato.org.br, a gente vai passar o contato para o setor de saúde, para que a gente dê essa primeira tratativa, gere o dossiê, a gente pode emitir CAT, se a gente entender que é necessário, a gente vai emitir as CATs, para preservar aí o direito dos trabalhadores nesse aspecto ao longo dessa calamidade que está acontecendo.
Ainda no boletim especial, publicamos que o isolamento social colocou o modelo de teletrabalho em pauta e, junto com ele, um universo de dúvidas relacionadas, por exemplo, às doenças causadas pelo trabalho ou por acidentes de trabalho. Esclarecendo que na Lei 8.213, de 1991, o artigo 19 diz que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho. Na CLT, acrescenta-se ainda, seja qual for o ambiente de trabalho. Márcio?
Oi. Então, se o ambiente de trabalho é sua própria casa, então o acidente ocorrido a serviço, mesmo dentro de casa, é acidente de trabalho. É ponto pacífico para qualquer engenheiro de segurança. Tá? Só que essa questão do teletrabalho, muita gente está achando que é legal, não pago passagem de ônibus, não perco tempo no transporte, não sei o que lá. Até realmente tem gente que acha bom e tudo. Mas porque isso aí, o teletrabalho, na verdade, é só mais uma artimanha dessa ladroagem neoliberal de sanear a empresa para torná-la mais interessante para os compradores, né? Tanto o teletrabalho quanto a AMS também, a privatização da AMS, isso aí é tudo artimanha dos neoliberais, porque eles vieram para entregar Petrobras. Então, pode até achar bonito, legal, agradável trabalhar em casa, mesmo ignorando as questões de ergonomia, né? Em casa, nós não temos a ergonomia, na maioria das vezes, adequada para fazer o trabalho de escritório. Eu mesmo não tenho, por exemplo. Mas pode ficar mais tempo com a família, tudo. Mas a questão é que vai impactar direto no emprego das pessoas, entendeu? Vai facilitar, é um caminho para facilitar a demissão lá na frente, com a privatização.
Muito bem. Bom, no boletim especial também não poderia faltar uma matéria sobre o benzeno e seus riscos, né? Porque os estudos e comissões que foram formadas para acompanhar de perto as contaminações no Brasil, que foram conquistas dos trabalhadores do setor, foram completamente abandonadas pelo governo Bolsonaro. Roberto Santos.
Rosa, eu estava vendo aqui agora na internet, o pessoal agora está chamando ele de Capitão Cloroquina, né? Acho que ficou um apelido interessante aí. Mais uma das que ele aprontou, né? Que esse governo está aprontando, visando sempre minar a organização dos trabalhadores. Quanto mais eles puderem dificultar, melhor para eles. Então, por exemplo, a gente tinha comissões, né, a nível estadual e uma a nível nacional em relação ao benzeno. Eu participei até de duas, se eu não me engano, reuniões da Comissão Estadual do Benzeno. Vale lembrar, né, que o acordo do benzeno, que foi estabelecido lá em 95, ele foi um fruto, né, dessa comissão tripartite, que são comissões que participam os representantes dos trabalhadores, né, os sindicatos, tem o pessoal da FUP também, aí tem o pessoal da FNP, os nossos sindicatos daqui, o pessoal da patronal, das empresas, Petrobras, Transpetro, mas aí tem outras empresas também que trabalham com benzeno, até outros ramos de, se eu não me engano, metalurgia, esse tipo de coisa. E a parte do governo, né? Então, assim, era uma comissão com tripartite, né? Esses três lados, e a gente discutia justamente a segurança dos trabalhadores em relação ao benzeno, né? E o acordo do benzeno é de 95, mas ele teve uma série de revisões aí do durante o tempo. Então, realmente era uma comissão que funcionava. Mas aí, organização dos trabalhadores não interessa, né, a esse governo aí do Capitão Cloroquina. E aí eles resolveram por extinguir essa... A comissão do Benzeno é uma, né, mas são várias aí, né, que a gente poderia citar. Assim, é lamentável, né, que isso acontece, é uma perda aí para os trabalhadores, mas cabe a gente se reinventar, se reorganizar para continuar defendendo aí os nossos direitos e a nossa saúde.
Tá ótimo, Roberto. Muito obrigada. Na terça-feira, dia 28, nós publicamos que a FNP está na luta pela prorrogação do ACT, mas a Petrobras insiste em forçar uma negociação em plena pandemia. Roberto Santos.
É, Rossi, isso daí é lamentável, né? Até queria comentar um pouco sobre a reunião que ocorreu hoje entre a FNP e a Petrobras, que justamente o objeto foi o ACT, e na reunião a FNP reforçou a sua postura sobre a não negociação na pandemia, né? A loucura que vai ser uma negociação durante a pandemia. E aí a gente colocou a nossa argumentação sobre isso, né? Assim, a questão de fazer os congressos da categoria de forma virtual, assim, que não teria condição, né? A categoria imensa, até quando a gente faz setoriais menores já é um pouco confuso, imagina um congresso, não dá, não existe condições, né? E o outro lado que a gente tem que ver é isso, a prioridade é preservar vidas, né? A gente está batendo nisso desde março, né? A prioridade é salvar o maior número de vidas possível, né? Não é negociar a CT. E aí a FNP ratificou a posição de suspender qualquer tipo de negociação durante a pandemia, prorrogar o acordo coletivo, né? Por consequência. E a gente se comprometeu a negociar o acordo coletivo assim que a situação se restabeleça, que a pandemia termine, que a gente tenha uma situação tranquila para poder negociar. A gente não está se negando a negociar. A gente só não quer negociar durante a pandemia. E na reunião, a Petrobras, ela ouve tudo, só que ela dá uma de maluca e na hora que ela tem a palavra, ela faz uma apresentação da proposta de ACT é uma loucura, né? E a gente, por respeito, a gente assiste, né, a apresentação, né? Mas é uma loucura. A gente propõe o troço, ela ouve, dá uma de maluca e quer continuar a negociar. E uma negociação totalmente prejudicial. Ela não quer negociar, né? Ela quer retirar direito. A gente ainda não falou da boiada, né, Rosa, no programa. A gente está sempre falando da boiada, né?
Tem que falar.
Aí esse é o momento de falar da boiada, né? É a boiada que ela quer passar.
A boiada aí é a Petrobras, Roberto.
Não, além disso, né? Não tô nem falando disso. Tô falando dos nossos direitos, mas ainda tem esses bois.
A própria Petrobras privatizada.
Tem a PEBI, tem o boi da PEBI, tem o boi das Fafens, tem o boi das refinarias. Tem um monte de boi aí, mas tô falando do caso dos bois dos nossos direitos, né? Principalmente do pessoal do turno, e o que eu acho que é uma sacanagem muito grande, né? Assim, a palavra é essa mesmo, sacanagem, falta de respeito, que os direitos que eles querem tirar é justamente da galera do operacional, da galera que está na linha de frente aí na pandemia. Assim, do operacional e muito da organização sindical, né? Que eles querem atacar também, não só... Eles são generosos no ataque, né? Não atacar só o operacional, querem atacar a galera... A organização sindical também. Então, assim, é muito grave. A gente colocou lá isso na reunião, que a gente fica martelando uma coisa e ela dá uma de maluca. A gente, inclusive, vai estar produzindo uma ata para essa reunião, que a gente vai divulgar para a categoria, para justamente a categoria ter clareza do que foi a reunião, né? Isso não é importante, porque fica o sindicato dizendo uma coisa de um lado, a empresa dizendo outra coisa do outro lado, a empresa dizendo que as negociações estão evoluindo, mas peraí, a gente não está negociando, como é que está evoluindo? Então, a gente acha importante, né, a divulgação para a categoria, para deixar claro o que está ocorrendo, né, em relação a Petrobras da de maluca. E aí terminou a reunião assim, a gente falando laranja, a Petrobras falando em abacaxi. Mas é realmente lamentável a falta de respeito. Hoje a gente chegou a um número aí de acho que 91 mil mortos pela Covid aí. Chega, assim, absurdo, números absurdos da Covid, e ela querendo nem negociar, né? Ela está querendo retirar direito, está querendo passar mais esse boi aí da boiada. Lamentável.
Lamentável. Na quinta-feira, dia 30, em plena pandemia e sob a alegação de reduzir custos, nós publicamos que a Petrobras anunciou, né, recentemente a venda da AMS. Ela pretende economizar 6 bilhões e 300 milhões de reais em 10 anos a partir de um novo modelo de gestão para assistência multidisciplinar de saúde, com a criação de uma fundação ou associação, Márcio, como você inclusive já tinha comentado, né?
Isso aí é ladroagem neoliberal, que eu chamo. Porque já existe um encaminhamento do SEST, né, do Ministério da Saúde, do governo, de acabar com os planos de saúde das empresas. E passa tudo para essas Bradesco Saúde, Suamérica, esses AMIL, essas coisas dessas, esses planos de saúde comuns, né? Então, já é uma diretriz do governo neoliberal. Mas agora tem a questão também da privatização da Petrobras, que eles... E o representa um custo importante à seguridade de saúde dos empregados. Então, eles querem dissociar isso da Petrobras para facilitar a venda. Então, isso aí é sacanagem, né? E além disso, é o seguinte, bem ou mal, hoje a AMS ela é administrada por funcionários da Petrobras. Então, eles também têm necessidade desse plano do uso da AMS. Se passar para uma fundação, eles não usam a AMS. Então, eles estão nem aí. Para eles, tanto faz se vai prejudicar ou não, querem só o dinheiro deles no final do mês. Né? Então, vai prejudicar duplamente os trabalhadores, os funcionários da Petrobras. Primeiro, pela piora da qualidade, piora da qualidade, incremento dos custos e o maior risco, mais um passo para a privatização e a perda dos nossos empregos. Então, a gente tem que atacar isso aí com força, porque a privatização da AMS, a transformação para uma fundação, é um ataque frontal à categoria. Que esse governo está fazendo da forma mais vil possível. Tá? É isso aí, pessoal. Não podemos aceitar.
Com certeza. Roberto, quer fazer algum complemento nesse comentário do Márcio?
Rosa, eu estava até pensando agora, né? Porque até o Roberto Ribeiro, acho que lá no Aposentado Presente, ele falou, né, da questão de uma organização sem fins lucrativos, né? Administrar a MS, né? E qual seria o interesse de alguém administrar um plano com tanta gente e não visar o lucro, né? E aí eu acabei fazendo um paralelo aí, questão das OS, né? Dessas OS que estão administrando vários hospitais, aí serviços de saúde aqui no Rio de Janeiro, tem até IABAs, todo dia aparece na televisão, né? Os caras envolvidos em falcatrua, os caras fizeram um esquema também, a organização social vai lá organizar o hospital, não sei o quê, e a gente viu que é uma maracutaia danada, né? Então, fico pensando se não, de repente, não pode evoluir a questão da MS para uma IABAs da vida aí, assumir a organização da MS. Não sei se pode ser possível isso daí.
Olha, Roberto, a meu ver aqui, tudo é possível nesse governo, viu? Bom, na sexta-feira, dia 31, foi confirmada, na segunda instância, a sentença contra a prática antissindical da Petrobras, quando ela impediu dirigentes de ingressarem na empresa em 2018. Igor, pode comentar, por favor?
Sim, isso é, assim, infelizmente, é lento, né? que a gente esperaria ter de resposta mais rápida, né? Mas o que essa ação confirma, né, e foi uma confirmação, na verdade, negado o recurso da Petrobras, agora em julho, é justamente o histórico das práticas antissindicais que a empresa vem cometendo e os abusos que vem cometendo. Nesse caso específico, é decorrente do impedimento da entrada de dirigentes sindicais, o mesmo que ela repetiu agora no ACT passado, o mesmo que ela repetiu na greve, bloqueando o acesso dos dirigentes sindicais, alguns até por 4 meses, como foi o caso do Sérgio lá no TBIG, inclusive isso é alvo de outra ação, mostrando a prática sindical. Não é à toa que a gente teve o reconhecimento recente também pelo Ministério Público da prática antissindical na retirada das consultorias de 2 dirigentes sindicais, pelo único fato delas serem dirigentes sindicais. Não é à toa da Petrobras disso vir também, dado que a Petrobras assediou pessoas da Petrobras para se desfiliarem do sindicato, a gente tem informação disso. Não é à toa também que vem perpetrando toda uma série de práticas sindicais e perseguição àqueles que estão mais diretamente atuando no seu sindicato, que vem uma decisão nesse sentido. A gente espera que nos próximos meses e anos, né, porque o judiciário, infelizmente, tem uma morosidade grande, a gente consiga confirmação aí das outras práticas antissindicais dessa gestão que vão necessariamente levar a prejuízos da própria Petrobras.
Bom, vamos então à agenda da semana. No dia 4, terça-feira, às 9 da manhã, tem reunião da CIPA do TBIG. Ainda na terça-feira, às 2 da tarde, a reunião dos aposentados e pensionistas, que os links geralmente são, né, o link geralmente é distribuído pelo WhatsApp, também vai estar disponível no Facebook, na página do Facebook do Sindipetra RJ, e também é compartilhado pelo site do sindicato. Na terça-feira também, às 4 da tarde, tem reunião setorial do operacional. Na quarta-feira, nós vamos ter uma última live dessa série programada pela FNP sobre ACT, às 10 horas da manhã. E no dia 6, nós vamos ter a nossa live também do Sindipetra RJ, às 7 da noite. As duas lives têm como principal convidado o Altino de Melo Prazeres. Ele é o presidente do Sindicato dos Metroviários, que deu aí essa entrevista, né, que acabou viralizando na internet, com a Rede Globo, né? O entrevistador Bocardi fez perguntas que a gente pode chamar de picantes, para não falar outra coisa, mas o Altino, ele bem preparado, conseguiu responder, respondeu muito bem, e o Sindipetra RJ fez uma entrevista exclusiva com ele, que está disponível no site, a gente conversou com ele na quarta-feira e ele nos contou, né, como é que foi o movimento, a vitória da greve, né, como é que foi o relacionamento deles com relação ao Ministério Público do Trabalho, que entregou uma proposta às 11 da manhã e o governo Dória só respondeu para eles às 11 da noite. Então, isso ocasionou que a greve já estava já praticamente, né, disparada e eles tiveram todo um trabalho, né, inclusive com uma assembleia já de madrugada, que terminou à 1 da manhã, para poder desmobilizar, né, a greve que já estava combinada com a categoria toda, a categoria inclusive aderiu, inclusive nos turnos noturnos, que é bem difícil de ser conseguido, segundo o Altino nos contou. E só para vocês terem uma ideia, né, do problema criado, no outro dia, com a dificuldade, né, que o sindicato teve de desmobilizar, já que o governo, com a pressão da greve, recuou, e eles tiveram bastante problema, né, porque a imprensa repercutiu já logo cedo nos primeiros exemplares de jornais nas bancas, que mesmo o governo tendo negociado, eles tinham causado transtorno, né, aos usuários do metrô. Fato que o Altino rebateu justamente porque eles tiveram dificuldade em desmobilizar os trabalhadores que iam pegar no turno da manhã, são pessoas que moram distante do trabalho, inclusive, para eles ficaram a noite inteira, né, buscando esses trabalhadores para avisar que tinha sido aceita a proposta, mas que, de forma alguma, isso foi culpa deles, né, dos sindicalistas ou do próprio sindicato como entidade, porque foi o governo que teve, como sempre, como a gente falou aqui durante todo o programa, nesse descaso com a luta dos trabalhadores, Roberto.
Então, Rosa, a gente vai ter essas duas lives aí com o Altino. E você falou também aí da setorial aí com o pessoal do operacional, que é justamente no sentido de tentar mobilizar a categoria para a gente começar a fazer alguma coisa, seja uma paralisação, seja uma greve, seja algum tipo de movimentação tem que fazer. Porque, como eu disse anteriormente, né, na questão do nosso ACT, a gente está falando uma coisa e a Petrobras tá entendendo outra. Então, a Petrobras só vai passar a entender a nossa língua quando a gente começar a demonstrar força. E eu acho que essa força aí ela pode vir de uma greve ou de algum outro tipo de movimentação.
É, uma oportunidade, uma oportunidade vai ser no dia 7, sexta-feira, quando vai acontecer, né, a mobilização que está sendo organizada, inclusive com plenárias, né, em todo o país, do Fora Bolsonaro.
Então, exatamente isso. Tem o dia 7 aí chegando e a gente vai ver o que vai fazer, vamos conversar com a categoria, ver o que vai fazer, porque é justamente isso. A gente vai conversar com o Altino. Eu acho que o Altino e a categoria dos metroviários lá de São Paulo podem servir de exemplo para a nossa categoria. Acho que não só de exemplo, acho que no fundo as categorias têm que se juntar, a movimentação tem que ser conjunta. Mas
no tem primeiro... também os... Como a gente conversou, né, com o Altino nessa entrevista, tem inclusive também no Paraná os metalúrgicos, né, da Renault, que estão parados aí também contra demissões no setor deles, né?
Sim, exatamente. E esse é um segundo passo, assim, na minha visão. Mas eu penso primeiro em mobilizar a nossa casinha, né? Os nossos companheiros que estão aqui mais próximos, eu acho isso mais fácil. E depois a gente evolui para uma coisa maior. Mas eu acho que o papo com o Altino, eu acho que a nossa live vai ter um pouco isso, né? De tentar mobilizar um pouco a galera, para a galera entender que esse momento de pandemia não é um momento que não dá para fazer nada. A gente tem algumas, um leque de opções, né, para a gente tentar se mobilizar, para a gente tentar justamente, como é que se diz, a gente fazer a Petrobras entender o que a gente está falando. Porque a gente está falando e a Petrobras está dando de maluco, não quer entender. Então, acho que a categoria em greve, acho que eles vão começar a entender o que a gente está querendo dizer para eles, né?
É isso mesmo. A gente já está chegando ao final aqui do nosso programa, do nosso giro semanal, né? E eu quero, então, passar aí 2 minutinhos para cada um fazer sua despedida já. Se puderem comentar aí essa agenda do dia 7 de agosto do Fora Bolsonaro. Márcio, por favor.
Pessoal, todos vamos participar, porque esse cara aí não dá mais, não. Todo mundo junto, pessoal. Vamos, quanto mais gente, melhor nesse Fora Bolsonaro, mesmo que virtual. Se não mostrar força, eles já estão com o rolo compressor, vamos passar com mais vontade ainda. Então, pressão em cima desse cara. Todo mundo junto. Valeu.
Igor, por favor, sua despedida e o seu chamado para o que você achar conveniente.
Bom, mais uma vez agradecer a possibilidade de estar participando do Giro Semanal, que eu acho que é uma ferramenta importante de informar a categoria, de comentar aí as matérias. Pedir para as pessoas, né, estarem cientes, irem pra, se exporem um pouquinho, né, conseguirem, tentarem se organizar, tentar movimentar o meio que está ao redor delas, que eu acho que é isso que é o que faz diferença. Vai ter o ato aí do Fora Bolsonaro, mas a gente tem que lembrar que bolsonaros existem aos montes, né? E com o que a gente viu, ficou muito claro a quantidade de bolsomínio, de gente desinformada que tem por aí. E os ataques do ACT estão colocados, e estão colocados principalmente para aqueles que estão sofrendo mais esse período, que são os aposentados que já estão sofrendo com a Petros, no sucateamento da MS. É um momento importantíssimo de aposentado e ativa estarem juntos numa greve de verdade. E para poder estabelecer a correlação de forças, como disse o Roberto Santos, a gente conseguir fazer os enfrentamentos necessários nesse momento.
Roberto Santos.
Eu achei engraçado que o pessoal lá do metroviário, né, eles receberam a resposta acho que 11 horas e fizeram a assembleia meia-noite, terminou 1 hora da manhã, alguma coisa assim, né? Isso me lembrou muito a hierarquia da Petrobras, quando, por exemplo, a gente marca uma greve para sexta-feira, digamos, sexta-feira, 7 horas. Aí, na quinta-feira, geralmente lá para as 6 horas da tarde, vem uma proposta da Petrobras para tentar melar a greve. Aí eu fiz esse paralelo. Eu acho que esses caras devem fazer um curso de gestão, que eles gostam de usar essas palavras, gestão, né? Workshop de gestão de pelegagem, né? Aí vai todo mundo lá, o João Dória. João Dória deve dar aula, né? Deve ser o professor. Aí vai o João Dória, vai o Cláudio Costa, vai aquela galera toda. E os caras ficam discutindo as maneiras de acabar com o movimento operário e com os movimentos grevistas, né? Acho que deve, porque a coisa se repete, né? E como a coisa se repete, a gente tem que se unir para a gente não cair nos mesmos erros. Acho que o pessoal de São Paulo aí deu uma aula para a gente, metroviários. A gente tem que aprender um pouco aí com eles e trazer para a nossa realidade para a gente fazer os enfrentamentos.
Bom, estamos ficando aqui, então, com mais esse Giro Semanal. Eu agradeço aqui a presença do diretor Márcio Pinheiro, do diretor Igor Mendes, coordenador do setor jurídico do Sindipetra RJ, e do diretor Roberto Santos. Desejo que vocês consigam se mobilizar, que estejam todos aí, né, atentos ao dia 7 de agosto para o Fora Bolsonaro. É um momento importante que o Brasil está vivendo aí com esse avanço de mortes, né, com a Covid-19. A gente precisa fazer realmente alguma coisa. Espero por vocês no próximo programa. Solicito que vocês não deixem de compartilhar o programa e também pesquisem, né, mais sobre as matérias que estão todas disponíveis no site do Sindipetra, www.sindipetro.org.br. E até a próxima.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.